A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com os advogados Lucas Teider e Edgar Rocha. Eles trazem para você, ouvinte, mais informações sobre assuntos muito interessantes: a prevenção à lavagem de dinheiro e também ao financiamento do terrorismo. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente o doutor Edgar. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa.
Cumprimentar também aqui o doutor Lucas. Boa tarde, doutor. Tudo bom?
Boa tarde, Jéssica. Nossos agradecimentos à Rádio Paraná Educativa, à Amapar. Cumprimentamos você, todos os ouvintes, e parabenizamos o programa pelo notável trabalho de esclarecimento público e de comprometimento com os temas mais relevantes.
Obrigada, doutor. E, doutor Edgar, para a gente dar início, então, à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto o que significa a gente falar hoje em lavagem de dinheiro? O que, que é isso?
Então, Jéssica, quando a gente pensa no crime de lavagem de dinheiro, a gente tem que pensar ele de uma forma ampla, né? A gente tem que pensar sobre a ótica da criminalidade organizada, tá?
Uhum.
E a partir daí a gente começa a entender por que surge a necessidade de se lavar o dinheiro. Por que os criminosos precisam dificultar o rastreamento da origem ilícita de um bem, um valor adquirido através de via criminosa, tá? A gente pode destacar alguns motivos mais relevantes. Por exemplo, quando você lava o dinheiro, você consegue criar uma fonte legítima de ganhos, tá? Você permite com que o crime organizado ele possa integrar negócios lícitos com negócios ilícitos.
Uhum.
Você diminui o risco que os criminosos têm de perder o dinheiro sujo, porque você acaba dificultando o rastreamento desse dinheiro. Então, a polícia ela tem mais dificuldade para isolar aquele produto obtido de via criminosa, né? E, consequentemente, você dificulta com que as autoridades obtenham esses valores ilícitos através de constrições judiciais, né? Ou seja, a apreensão de bens, de valores, etc. Então, uma forma de proteção do dinheiro sujo. E também ele permite que o crime organizado ele diversifique as atividades, que ele não fique só na atividade criminosa, tá? Então, a lavagem de dinheiro, ela basicamente, ela busca dar a aparência lícita a um valor obtido de maneira ilícita, de uma forma criminosa.
Uhum. E, doutor, a gente sabe que existem etapas que caracterizam essa atividade criminosa. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, cada uma delas?
Claro. A lavagem de dinheiro, para ela ocorrer, a gente não precisa que cada uma dessas etapas, elas, que eu vou citar aqui, elas sejam completas, tá?
Uhum.
Qualquer uma delas já pode ensejar o crime de lavagem de dinheiro, conforme a prevê a Lei 9.613 aqui no Brasil, que é a Lei de Prevenção a Lei Antilavagem Brasileira, tá? A primeira etapa da lavagem de dinheiro é o que a gente conhece como colocação. O que é a colocação? É o momento em que o dinheiro obtido de forma ilícita, ele está bem próximo ao crime que você obteve, né?
Uhum.
Então, é o momento inicial da lavagem. Então, o que acontece? É acumulado esse dinheiro ilícito, né? Depois, qual que é a intenção? É você esperar a poeira baixar ali, entre aspas, né? Você inserir esse dinheiro dentro do sistema financeiro, seja através da abertura de contas, investimento em fundos, para que você comece a dificultar o rastreamento da origem ilícita desse dinheiro. Então, o que o criminoso faz? Ele abre uma conta em nome de terceiro e deixa esse dinheiro ali, espera um pouco o momento ideal para se passar para uma próxima etapa, que é a segunda etapa da lavagem de dinheiro, que é chamada de ocultação, que é a lavagem de dinheiro em si, né? Então, aqui vão ser feitas várias operações financeiras e cada uma dessas operações financeiras tem um objetivo principal, que é o de camuflar a trilha do dinheiro sujo. Porque como esse dinheiro está sujo, ele vai deixando rastros, né?
Uhum.
Então, o lavador ele precisa camuflar essa trilha, essa sujeira. Então, ele vai fazer o seguinte, várias operações, transferências de contas para outras contas, remessa de dinheiro para o exterior. É muito comum nessa etapa que se criem empresas em paraísos fiscais, em offshores conhecidas, né? E depois disso, que o lavador ele acaba fazendo várias e várias operações para dificultar o rastreamento, você vai ter um valor, um dinheiro, que vai ter uma aparência lícita. Então, a gente chega na fase final da lavagem de dinheiro, que é a etapa de integração. E nessa etapa, é o que eu costumo a dizer, é o momento em que todo o crime vai compensar para a pessoa, supostamente, né? Porque ali ele vai poder usar livremente o dinheiro como se fosse lícito. É como se ele tivesse obtido de uma forma honesta, assim dizendo, né?
Uhum. E, doutor Lucas, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quando esse tipo de atividade criminosa chegou ao Brasil e qual que é a legislação brasileira que aborda esse tema.
Ótimo, Jéssica. A maioria dos brasileiros, e aqui a gente inclui a população também, boa parte da imprensa, da mídia e até mesmo alguns juristas, acredita que a lavagem de dinheiro no Brasil começou logo antes da Operação Lava Jato, que teve início lá em março de 2014. Mas a ocorrência e a tipificação da lavagem de dinheiro são muito mais antigas do que isso. A lavagem de dinheiro é muito antiga e desde que o homem passou a transgredir algumas regras sociais e legais para obter ganhos ilícitos, surgiu, como o doutor Edgar explicou, a necessidade de dissimular ou ocultar a verdadeira origem desses recursos. E a lavagem de dinheiro, alguns estudiosos até colocam que é o terceiro crime mais antigo do mundo, ficando atrás apenas do homicídio e do roubo. No Brasil, a atenção para esse tema surgiu lá no início da década de 90, em virtude de diversas convenções internacionais e também com casos célebres no final da década de 90, no início dos anos 2000, como o caso do Banestado, das contas CC5, ou a Operação Farol da Calina, a Operação Satyagraha e também quando notáveis da vida pública foram envolvidos em esquemas como este, como na década de 90, o senhor Paulo Maluf e o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pita. A principal norma brasileira que versa especificamente sobre lavagem de dinheiro, como o doutor Edgar bem falou, é a Lei 9.613 de 1998. E entre os principais aspectos dessa lei, de maneira bem breve, a gente consegue botar uma ampla criminalização da lavagem de dinheiro, porque antes havia um rol taxativo de crimes antecedentes e hoje qualquer infração penal, seja crime ou contravenção, é considerado um crime antecedente.
Sim.
A lei também prevê ritos processuais específicos, como a independência de condenação ou até mesmo de processamento pelo crime antecedente, a possibilidade de decretação de medidas assecuratórias liminares e graves, como alienação antecipada de bens, e também a reversão dos bens, direitos e valores perdidos pelo condenado em favor dos órgãos públicos encarregados pela prevenção, combate e julgamento da lavagem. E a Lei 9.613 de 98 também é conhecida como Lei Antilavagem ou Lei da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, porque ela criou uma série de obrigações não apenas repressivas, mas também preventivas, como os setores da sociedade e do mercado obrigados a prevenir a lavagem de dinheiro e considerando até mesmo um dos pilares da prevenção, que é a identificação dos clientes e manutenção de registros cadastrais. E além disso, muitos setores também são obrigados a comunicar suspeitas e previsões há previsões na lei de responsabilidade administrativa às pessoas jurídicas e sanções caso não cumprirem.
Uhum.
E a Lei 9.613 a gente cita como a principal, mas não é a única. Existem outras leis que apoiam a prevenção e o combate à lavagem, como a Lei Anticorrupção, a Lei do Crime Organizado e, mais recentemente, em 2016, a Lei Antiterrorismo também vem apoiar a prevenção a essa prática.
Uhum. E, doutor Edgar, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes a relação entre o sistema financeiro e a lavagem de dinheiro?
Então, Jéssica, quando a gente fala em um crime, toda tipificação, todo crime, ele busca proteger um bem jurídico, que a gente chama, né?
Uhum.
E o que, que é esse bem jurídico? Por exemplo, no homicídio, o bem jurídico é a vida, tá? No furto, é a propriedade. No caso da lavagem de dinheiro, a gente está falando de um crime que tem mais de um bem jurídico. A gente está falando de um crime que tem, que protege tanto a administração da justiça, porque a lavagem sempre vai buscar dificultar o trabalho das autoridades, né? E, em alguns casos, ele vai poder também atingir o bem jurídico que a gente chama de ordem econômica, tá? E dentro da ordem econômica, onde se insere o sistema financeiro. Então, o sistema financeiro, ele é o meio utilizado para que os lavadores realizem diversas operações, para que os lavadores abram empresas, para que eles possam, uhum, reinvestir dinheiro no próprio negócio criminoso, né? E é por isso que a lei antilavagem de dinheiro, ela prevê algumas obrigações para esses agentes que atuam, que integram o sistema financeiro. Então, ela prevê obrigações para bancos, instituições de pagamento, construtoras, imobiliárias, por exemplo, né? E qual que é a intenção? Eles criam obrigações para que essas entidades registrem e mantenham informações cadastrais atualizadas de seus clientes. Eles precisam saber o que os seus clientes estão realizando através da sua instituição.
Uhum.
Né? E também obrigam essas instituições a reportarem para os órgãos competentes, né, as comunicações de operações suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Tá? Então, a relação entre a lavagem e o sistema financeiro é uma... um não existe sem o outro, né? A lavagem de dinheiro não existe sem o sistema financeiro. Então, quanto mais as empresas estiverem aptas a identificar, a analisar o perfil de seus clientes e o que esses clientes estão, de fato, buscando dentro das empresas ali, por que que o cliente ele está querendo fazer uma transação X com uma imobiliária.
Uhum.
Essa operação é suspeita ou não? Né? Então, a importância que se dá é cada vez maior para que essas pessoas, de fato, consigam analisar o que pode, eventualmente, estar sendo uma operação suspeita de lavagem ou não.
Uhum. E, doutor Lucas, quais são os órgãos brasileiros que atuam no combate à lavagem de dinheiro? E como que acontecem essas investigações dos crimes de lavagem de dinheiro? Deve ser uma coisa bem complexa, né?
Bem complexa e bastante extensa.
Uhum.
E quanto aos órgãos brasileiros, Jéssica, diversas normativas internacionais, elas apontavam para uma necessidade de cada país ter uma unidade de inteligência financeira,
uhum,
internamente, para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. No Brasil, a Lei 9.613, de 98, criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que pela sigla a gente chama de COAF, que serve como a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira. E entre as funções do COAF estão várias, bem extensas, mas a gente cita algumas como receber, examinar, identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas e comunicar às autoridades competentes, já judiciárias, para o devido processamento daqueles indícios que o COAF identificou. Uma competência que também é do COAF, que pouco se fala, é que ele também regula setores do mercado que não têm regulações próprias. Então, na questão, por exemplo, de lavagem de dinheiro e também de outras normativas, os bancos são regulados pelo Banco Central. Só que setores que não têm regulação própria, como bens de luxo, cartões de crédito, joias, pedras e metais preciosos, são regulados pelo COAF, em outros assuntos e também na prevenção à lavagem. O COAF é um órgão muito enxuto, mas ele é tido como muito eficiente. Uhum. Ele tem apenas 37 funcionários e que até 2018, ou até o último dia 11 de dezembro, já havia recebido quase 3 milhões de comunicação. Só esse ano emitiram mais de 7 mil relatórios, são 39 mil desde sua criação, envolvendo só neste ano mais de 363 mil pessoas. E o COAF, ele é um órgão, só que composto por diversos outros órgãos. E aqui nós citamos alguns, como a Agência Brasileira de Inteligência, Banco Central do Brasil, a CVM, os Ministérios da Transparência e a CGU, Polícia Federal, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Procuradoria-Geral da Fazenda, Receita Federal, a SUSEP, que coordena a Superintendência de Seguros Privados, e também o Ministério da Fazenda. E essa, Jéssica, é uma luta que a própria sociedade civil também embarcou. Então, em 2013, a gente teve a criação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que a gente chama de ENCLA, que é uma rede de articulação que reúne diversos órgãos dos três poderes do Estado, de todas as esferas. E a prática deles, a atuação, é voltada para a elaboração e para o debate de políticas públicas referentes a esse tema. E quanto às investigações, que é um tema bastante interessante, existem diversas maneiras delas se iniciarem, e é importante ressaltar que a revelação do crime de lavagem de dinheiro e outros correlatos, em muitas oportunidades, depende de uma cooperação entre o público e o privado.
Uhum.
Um exemplo de uma situação de lavagem observada, por exemplo, a partir de algum indício por uma instituição privada relativa à movimentação de algum de seus clientes, como um banco, como o doutor Edgar falou, por exemplo, primeiramente haveria um alerta gerado por um sistema de monitoramentos ou um funcionário que identifica uma situação suspeita. O ideal, em uma empresa que tem previsões em políticas de PLDFT, seria esse funcionário enviar um e-mail para o cliente solicitando explicações sobre essa suspeita e, persistindo a suspeita, ele envia um registro confidencial, isso é importante frisar, para a área de compliance ou para a própria área de PLDFT. E essa área encaminha esse material para uma discussão do comitê. O comitê deliberando faz um registro em ata para ver se vai ou não comunicar ao COAF, e aqui pode haver divergência, a praxe é de registrar divergência para evitar responsabilização administrativa de algum diretor. E essa comunicação, então, em se decidindo assim, é enviada ao COAF. Aqui se encerra a atuação da instituição, então se encerra a atuação do privado. No setor público, o COAF elabora um relatório de inteligência financeira, envia esse relatório para as autoridades e então inicia a persecução penal, o processo judicial penal propriamente dito, onde pode haver investigações complementares pela polícia e Ministério Público, indiciamentos, denúncia por parte do Ministério Público. Já no início podem haver prisões e constrições de bens, o que a gente vê que é bastante comum. E após toda uma instrução e coleta de provas, isso pode chegar até mesmo à condenação dos culpados e perda dos bens desses culpados que obteram por maneira ilícita. E algo que, por último, é importante ressaltar quanto às investigações é que elas necessariamente contam com novos instrumentos, instrumentos legais e processuais, como a colaboração premiada, o agente filtrado, ação controlada, alienação antecipada de bens, mas também novos instrumentos corporativos, como canais de denúncia, investigações internas e programas e políticas de compliance específicas de PLDFT.
Uhum. E queria falar também um pouquinho, doutor Edgar, sobre a questão do trabalho de prevenção. Atualmente, qual que é o trabalho desenvolvido no Brasil para a prevenção dessa atividade criminosa?
Certo. Como a lavagem geral passou a ter uma visibilidade bem maior após Mensalão, Lava Jato, etc., né? Foram surgindo pressões para que a lei antilavagem ela se tornasse mais eficaz, né, Jéssica? E dentre essas, a gente pode listar algumas, como por exemplo, a lei antilavagem ela prevê sanções administrativas para aquelas pessoas jurídicas ali, pessoas físicas, que não cumpram com as obrigações da lei antilavagem. Então, prevê desde advertência até multa de 20 milhões por ato de lavagem. Só que o que acontece? Que não tinha nada regulamentando a aplicação, né? Então, por exemplo, o Banco Central, ele emitiu a circular 3858, que passou a regulamentar o processo administrativo para que se aplique essas sanções em instituições que não cumprem com os requisitos da lei antilavagem. Outra questão importante, existem maiores restrições para a utilização de dinheiro em espécie, né? Isso é algo muito bom para o crime organizado, ter dinheiro em espécie. Então, para dar mais efetividade ao combate à lavagem de dinheiro, passaram-se a ter mais restrições na utilização de valores dessa forma, né?
Uhum.
O Lucas citou o COAF, que é um órgão enxuto, né, 37 funcionários para analisar operações suspeitas que do Brasil inteiro, pedidos de análises que venham do exterior, inclusive, né?
Sim.
E uma grande mudança que vai ter agora é que vai ter uma carreira própria no COAF. Então, o órgão ele vai tomar uma forma mais robusta, ele vai poder investir mais dentro do seu próprio pessoal, vai adquirir mais experiência, né? Então, isso é um ponto que eu considero um dos mais importantes, né? E dou um destaque também que o setor, os profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro, eles estão se reunindo, né? Foi, inclusive, em 2017, criado o Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, que é conhecido como IPLD. Apesar de ser um instituto novo, ele já está realizando diversos trabalhos, eventos, palestras, workshops, com foco justamente nessa área, trazer mais conhecimento aos profissionais que lidam na prática com prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Uhum, interessante. E, doutor Lucas, fala agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como acontece essa questão do financiamento do terrorismo na prática. Aqui no Brasil a gente não para muito para pensar nisso, né? Tem terrorismo aqui?
Sim, a gente tem focos, células terroristas no Brasil. Isso, juízes federais que trabalham na fronteira já falaram, inclusive um juiz aqui de Curitiba. E a gente tem também financiamento do terrorismo. O Brasil pode se tornar um grande paraíso fiscal, uma espécie correlata para o financiamento do terrorismo, por falta de cuidados a isso. Quando a gente fala de financiamento do terrorismo, eu sempre trago a seguinte curiosidade. O orçamento do Estado Islâmico, em 2015, foi de mais de 2 bilhões de dólares. E como que eles conseguem todo esse dinheiro? Primeiramente, as organizações criminosas financiam seus atos com recursos oriundos de próprias atividades criminosas que elas perpetram, como mercantilização de práticas de tráfico de drogas, exploração humana, contrabando de armas e vários outros absurdos. Mas há também outras maneiras e táticas de financiamento do terrorismo. Há notícias, por exemplo, de que na Indonésia o financiamento do terrorismo estava ocorrendo ou tentando ocorrer por meio do Bitcoin, pela possibilidade da característica do anonimato nessa moeda digital. E também existiu uma campanha nesse sentido na faixa de Gaza. E o financiamento do terrorismo, ele não precisa ser dissimulado. Eu posso transferir ou tentar transferir dinheiro para uma conta de uma organização terrorista. Isso pode ser uma ingenuidade da minha parte, mas é possível, ao menos, essa tentativa. E uma das principais formas de financiamento do terrorismo é por meio de ONGs. Nós vimos todos os dias nas redes sociais, um estudo de caso interessante, ONGs com causas nobres, pedindo ajuda, pedindo doações. Mas nós sabemos quem é o beneficiário final dessas doações. Já houveram ONGs cristãs na Palestina, ONGs fechadas na Espanha e no Quênia, acusadas de financiar o terrorismo. E é importante mencionar que eu posso estar doando de boa fé, mas contribuindo com o financiamento do terrorismo sem saber. Muitas instituições têm uma roupagem que faz a coisa certa, mas têm intenções e objetivos escusos por detrás. E é importante todos nós prestarmos atenção, mas cabe especialmente às instituições e, sobretudo, ao mercado financeiro, terem políticas e procedimentos aptos a prevenirem e monitorarem ocorrências desse tipo. A prevenção ao financiamento do terrorismo, com certeza, além de salvar vidas, ela sai muito mais barata do que arcar com os prejuízos. Só no atentado do World Trade Center foram mais de 36 bilhões de dólares reinvestidos para tentar recuperar. E imagine também o dano reputacional. Um banco, uma instituição financeira que é taxada de auxiliar ou de não prevenir o financiamento de um ato terrorista que possa acontecer.
Uhum. E, doutor Lucas, de que forma que a lavagem de dinheiro pode financiar e incentivar também o terrorismo?
Bom, para promover os atentados terroristas, as organizações criminosas querem manter tudo debaixo dos panos, tudo na obscuridade. E as técnicas de lavagem de dinheiro são empregadas também para o financiamento do terrorismo, desde a simulação da verdadeira natureza das transações e até a ocultação de patrimônio ou utilização de paraísos fiscais. O crime de lavagem de dinheiro, em si considerado, ele é uma espécie de fim em si mesmo. Então, o criminoso faz a lavagem para gozar dos seus recursos ilícitos. No financiamento do terrorismo, em outra mão, a lavagem é utilizada como meio para se perpetrar as barbáries dos atos terroristas. Uma robusta política de PLDFT, por exemplo, com procedimentos adequados de prevenção e de monitoramento, são capazes de detectar e impedir que clientes indesejados entrem na sua instituição ou também detectar transações suspeitas e evitar que lá na ponta esses recursos e a sua empresa sejam utilizados para o cometimento de atos terroristas.
Uhum. E o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, doutor, e o financiamento do terrorismo, ele já alcançou resultados significativos?
Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quando a gente fala, por exemplo, de programas de compliance de maneira mais genérica, a gente sempre elenca três pilares: a prevenção, o monitoramento e a resposta. E quando se fala de lavagem, financiamento do terrorismo, muito se fala do pilar da resposta, do combate a essas práticas. Mas também tiveram grandes avanços na prevenção e no monitoramento. Primeiramente, a gente teve uma elevação do patamar ético das atividades financeiras corporativas. E esse ganho cultural, por si só, já é algo a se comemorar. Em segundo lugar, nós temos uma maior atenção para esses temas. As leis, regulações, a própria atividade acadêmica e científica e a sociedade está mais engajada, não só para combater, mas para prevenir e para dar uma resposta justa, adequada, controlada e eficiente. Isso tem uma importância bem grande na linha de terrorismo, que é recente, e boas práticas podem ajudar para boa aplicação da lei. E em terceiro lugar, mas não menos importante, nós também tivemos resultados materiais. Uhum. Somente a Operação Lava Jato recuperou mais de 12 bilhões de reais nos cofres públicos. A CGU estima que vai devolver nos próximos anos mais de 10 bilhões de reais por acordo só com 9 empresas. Então, é claro, é papel dos estudiosos também propor controles e coibir abusos, mas lutando por melhores práticas, não podemos nunca ignorar ou esquecer os grandes avanços que nós já tivemos, tanto de ordem cultural quanto material.
Uhum. Doutores, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para os senhores explicarem para os nossos ouvintes quais têm sido as maiores dificuldades encontradas nesse combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O que é mais difícil?
Olha, Jéssica, eu acho que é mais fácil falar até do que é mais fácil ali, uhum, do que é mais difícil. Mas dentro da nossa experiência, o que a gente vê que dificulta muito a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo é principalmente a questão desse esforço muito grande que o COAF precisa fazer para alcançar os bons resultados que vem alcançando, né? Graças a Deus isso vai mudar agora com a criação da carreira ali no COAF, né? A gente espera, uhum, que vai ter uma amplitude bem melhor ali. Melhorias na tecnologia e estrutura das polícias e dos laboratórios de combate à lavagem de dinheiro. É sempre necessário investir mais e mais e mais nesse setor, né? Os laboratórios precisam ter melhores condições, ter mais pessoal ali para poder lidar com essas análises que são complexas, né? A capacitação dos profissionais também tem sempre que se investir na formação técnica de quem lida com as informações prestadas às autoridades financeiras, né? E em relação ao terrorismo, principalmente, eu falo que é muito importante, como o Lucas bem ressaltou, que a gente mude essa falsa percepção de que o terrorismo não é uma pauta distante do Brasil. O, uhum, Brasil é um grande canal de financiamento do terrorismo. O dinheiro do terrorismo passa por nossas fronteiras e nossos portos, né? Então, essas são algumas das dificuldades que a gente enxerga ali, né?
Uhum. Doutores, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação dos senhores aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, boa tarde, ouvintes, um abraço a todos.
Obrigado, Jéssica, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de debater esses temas.
Nós que agradecemos e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h e, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.